Como é que está essa produção de seringais, não só em Minas, como em outros estados, ou quais regiões têm maior demanda também?
Hoje, o Brasil, apesar da seringueira ser originária do nosso país, nós produzimos apenas aproximadamente 1,5% da produção mundial de borracha. Nos últimos anos, a gente até teve uma retomada de plantios,
Certo.
mas ainda estamos muito longe de atingir até mesmo o nosso consumo interno. Nós produzimos apenas 1/3 da borracha que é consumida no país, sendo que dessa borracha nacional, próximo de 80% vai para a produção de pneu. Certo? No caso de Minas Gerais, especificamente, nós temos uma grande aptidão climática e de solos para o cultivo da seringueira, exceto algumas regiões onde nós temos um frio muito extremo, região que tem um frio abaixo de 15 graus, não seria apto para os seringais.
Certo.
Mas eu vejo a seringueira como uma boa alternativa de renda, inclusive para pequenos produtores, onde um agricultor familiar com a área de aproximadamente 5 hectares trabalha praticamente sozinho, chegando a conseguir uma renda de aproximadamente R$ 2.500 por mês,
Interessante.
em 5 hectares, né? Aproximadamente R$ 500 por hectare mês, na média do ano.
E esse plantio também pode ser complementar a outras culturas sem problema, né?
A seringueira, até os 4 primeiros anos dela, ela permite luminosidade suficiente para ter uma cultura intercalar. Então a gente poderia plantar café, milho, cacau, frutas, né, em geral. Então ela permite essa segunda renda, esse consórcio aí com outras culturas que até ajudariam no custo de implantação da seringueira, né, que geraria um caixa. Porque a seringueira, a gente sabe que é uma cultura de investimento de médio prazo. A gente começa a sangria, ela começa a dar retorno no sétimo ano. Então, nesse período, ela vai te dar praticamente só despesa. Então, uma cultura intercalar seria interessante para te ajudar no seu fluxo de caixa.
Você citou a questão dos pneus, né, como o consumo interno principal aí do látex brasileiro, mas ela também pode ser usada, né, a borracha para instrumentos cirúrgicos e na produção de preservativos, né? Então, quer dizer, tem uma demanda interessante para aquele público que é interessado nesse cultivo, né?
Sim, são mais de 50 mil produtos à base de
Nossa.
látex. Então, e como eu falei, o Brasil hoje, ele produz apenas 1/3 do que consome. Então, nós importamos borracha, principalmente da Ásia. Então, nós temos um campo muito grande. Há uma estimativa de que a nossa taxa de aumento de consumo por ano está de 3% a 5%. E há uma perspectiva desse incremento de produção alcançar o incremento em consumo por volta de 2021. Mas ainda estaremos muito longe de ser autossuficiente em borracha.
Certo. E Henrique, o preço do produto também vem melhorando com essa produção nacional?
Hoje o preço mínimo da borracha seca é R$ 2. Isso melhorou de uns anos para cá. Isso dá uma garantia para o produtor, né? Que ele, caso a borracha fique em valores abaixo disso, ele entraria em programas do governo para complementação dessa renda. Mas hoje está aproximadamente R$ 2,13. Então está acima do preço mínimo. Com uma boa produtividade, a cultura é viável. Hoje, o nosso maior produtor de borracha é o estado de São Paulo, seguido da Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo e Minas vem em quinto lugar. Mas no estado de Minas, especificamente, atualmente o maior produtor é o Triângulo Mineiro, seguido da Zona da Mata e o leste de Minas. Minas Gerais tem, pelo tipo de solo e clima especificamente, é muito apto para o cultivo da seringueira. Nós somos considerados uma área de escape para a principal doença da seringueira, que é o mal das folhas, que é causado por um fungo, Microciclus zule. Então, por essa aptidão de solo e clima, Minas tem um grande potencial para se desenvolver ainda mais no cultivo da seringueira.
Dá para considerar então que houve essa retomada mesmo do cultivo de seringais na região?
Nos últimos anos nós temos não só em Minas, como no Mato Grosso do Sul,
certo.
Espírito Santo e próprio São Paulo e outros estados, nós temos uma retomada de plantios, uma renovação de seringais. Isso é muito positivo, né?
Uhum.
Para a atividade.
O que falta, então, é a mão de obra qualificada, que é o que o curso, né, acaba propiciando, né?
Alguns dos nossos principais problemas, na verdade, são a falta de política. Essa seca dos últimos anos tem dificultado um pouco. Falta de algumas linhas de crédito específica, dificuldade Sim. até para as empresas de pesquisa repassarem essas pesquisas para o produtor. Mas o grande gargalo da atividade é no momento da sangria, que demanda uma mão de obra específica, sim. Hoje, um trabalhador sem qualificação sangraria, no máximo, umas 400 plantas por dia, um iniciante, e sem muita qualidade. Já um trabalhador qualificado, ele sangraria próximo a 1.000 árvores por dia, sendo que o painel de sangria seria preservado, um consumo de casca mais adequado. Então, isso melhoraria a vida útil dessa planta, além da sua produtividade.
Pelo curso, o trabalhador qualificado, ele chega a faturar quanto ali por hectare, pela produção? Como é que é esse retorno financeiro para quem está interessado em investir nessa área?
Um trabalhador qualificado, ele consegue conduzir em torno de 5 hectares por mês, se for um pequeno produtor, né?
Uhum.
Ele teria uma renda de aproximadamente R$500 por mês por hectare. Então é uma renda considerável. Aí, um produtor com 5 hectares teria R$2.500 de renda.
Entendi.
Isso, uma área de 5 hectares.
5 hectares. Você destacou, Henrique, a falta de investimento nessa eveicultura, né, que é o cultivo da seringueira no Brasil. Você acha que há possibilidades com essa demanda aí de várias regiões do país de a gente estar criando políticas, estar incentivando mais essa produção?
Sim, a seringueira tem sido uma cultura que, um pouco mais estudada, está se tornando um pouco mais conhecida do que era anteriormente. Então, isso, por consequência, gera uma demanda por políticas
uhum.
mais específicas para o setor. Então, a tendência é de melhoria. Eu acredito muito, eu sou otimista, acredito nisso. As produtividades vêm melhorando, os materiais genéticos vêm melhorando, as técnicas de cultivo, tendo esses treinamentos para sangria, melhorando a qualidade da mão de obra. Então, tudo isso tem influenciado e incentivado.
Sim.
Então, acredito que no médio prazo aí nós podemos ter bons resultados com o cultivo da seringueira no país todo.
Sim.
Destacando que o Brasil ele é o país no mundo que tem o maior potencial para plantio de novos seringais sem desmatamento, o que é essencial.
Esse curso, como é que ele funciona? Quem tiver interesse em participar, como é que ele pode ter mais informações?
O Senar, ele está no país inteiro, no meu estado de Minas especificamente, o Senar Minas,
uhum.
atua em todo o estado em parceria com os sindicatos de produtores rurais.
Ah, sim.
Então, o produtor ou trabalhador interessado deve procurar o sindicato da sua cidade e demandar o curso. Cada sindicato tem um mobilizador para uhum. organizar e mobilizar essas turmas.
Uhum.
Ele faz contato com um instrutor e disponibiliza o curso para essas turmas. E hoje são dois tipos de curso para seringueiros. Nós temos um curso de 24 horas de aperfeiçoamento, que é para quem já tem alguma afinidade, algum conhecimento na área, só para ele refinar o trabalho, melhorar a qualidade.
Certo.
E temos um curso de 40 horas de qualificação.
Uhum.
Esse é para o iniciante mesmo, que nunca sangrou uma árvore, não teve contato nenhum. Ao final das 40 horas, ele já sai apto para desenvolver o trabalho.
É um treinamento mesmo, né?
São treinamentos, são cursos teóricos e práticos, mas a maior parte dos treinamentos são práticos.
Entendi. Eu queria só tentar voltar à questão do cultivo. Explica para a gente um pouquinho.
Antes do plantio, é interessante que você procure um mapa de zoneamento climático para ver se a sua região específica é apta para o cultivo.
Sim.
Se for, é importante um preparo de solo bem feito,
uhum.
com a aquisição de mudas de qualidade, um bom material genético adaptado à sua região. Então, tem estudos indicando os melhores materiais para cada região de cultivo. Então, esse seria o essencial para a implantação da atividade para quem está iniciando. Principalmente, aptidão de solo e clima e escolher uma variedade que tenha, que se adapte bem à sua região. Então, hoje nós temos vários estudos para isso aí. É só consultar um profissional da área que vai te indicar um material adaptado e, como eu falei, aquisição de mudas de qualidade.
Bom, a gente conversou com o Henrique Frederico Santos, que é engenheiro agrônomo e é instrutor de cursos do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, Minas Gerais. Henrique, eu quero agradecer sua participação.
Te agradeço a oportunidade de estar divulgando um pouco mais da cultura